portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Dia 21 de setembro é o Dia da Árvore. A data antecede o início da primavera no hemisfério sul do planeta e tem como objetivo conscientizar a preservação das árvores e florestas, além da proteção de todo o meio ambiente. Não podemos deixar de lembrar que, com o maior símbolo da natureza, as árvores proporcionam o oxigênio que respiramos. Elas refrescam o meio ambiente. Na Semana da Árvore, você pode contribuir com o meio ambiente plantando ou adotando uma árvore. Por isso, nós da Audioativo iremos falar o que tem sido feito em prol da nossa natureza. Vamos falar agora sobre o projeto Rodando com Tampinhas, uma rede de voluntários que juntam tampinhas plásticas e vendem com o intuito de comprar cadeiras de rodas para quem precisa.
A Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, ABBR, distribui cadeiras de rodas aos mais necessitados. Essa distribuição é, em média, de 50 cadeiras por mês. Porém, a demanda é maior do que a oferta. Desse modo, uma grande fila de espera é formada sem previsão de atendimento. Por isso, a rede de voluntários Rodando com Tampinhas foi criada para auxiliar na captação de recursos através da coleta de tampinhas de garrafas, que são vendidas e revertidas na compra de cadeiras e doadas para a ABBR. Para contribuir é bem simples, já que qualquer tampa pequena de garrafa serve, de refrigerante, energético, material de limpeza, até de higiene pessoal. As tamponas exigem uma atenção maior, pois não são todas que serão coletadas. Essas tampas maiores têm um triângulo com uma numeração dentro, indicando o tipo de plástico. Não são recolhidas as tamponas do tipo 2 e 5. O resto está valendo. Atenção, pois só são aceitas tampinhas de plástico. Se você quiser contribuir, basta recolher as tampinhas e entregar em um dos pontos de coleta. Essas coletas estão espalhadas por diversas áreas da cidade. Na Zona Sul você pode encontrar tanto em Botafogo como em Ipanema. Na Zona Norte é possível fazer a entrega tanto na Tijuca e em Vila Isabel como no CCMN, da UFRJ. Além desses bairros, os pontos de coleta também estão presentes em outros municípios do Rio de Janeiro, como Magé, Araruama, Niterói, Nova Iguaçu e Teresópolis. Para saber se sua cidade ou seu bairro fazem parte dessa lista, acesse o Instagram Rodando com Tampinhas, tudo junto, para que você possa contribuir também.
É isso aí, Matheus. Temos aqui mais um projeto que parece muito com Rodando com Tampinhas. Ele se chama Lacre do Bem. Foi criado em 2013 pela Júlia Macedo, de Belo Horizonte, quando ela tinha só 9 anos de idade. A Júlia começou esse projeto juntando aqueles anéis de latinha de alumínio para comprar uma cadeira de rodas para doação.
Essa história começou quando eu tinha 9 anos. Juntei 140 garrafas PETs de 2 litros, cheias de lacre, e consegui comprar e doar uma cadeira de rodas para uma instituição que cuida de crianças com paralisia cerebral aqui em Minas. A repercussão foi tão grande que não parei mais. Hoje, já doei 503 cadeiras de rodas para várias cidades de Minas Gerais e do Brasil.
Na primeira vez, a Júlia juntou 140 garrafas PET cheias de lacre de latinha e comprou uma cadeira de rodas para uma instituição de caridade que cuida de crianças com paralisia cerebral, lá de Minas Gerais. O projeto já doou 503 cadeiras de rodas em todo o Brasil, totalizando mais 48 toneladas de alumínio reciclados. Para mais informações, você pode entrar no www.lacredobem.com.br e pegar mais informações sobre onde doar as tampinhas também.
Mais um projeto que vem ajudando o meio ambiente e as nossas árvores é o Rio Eco Pets, dando finalidade ao plástico descartado, além de apoiar a causa animal.
São as pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Em janeiro de 2018, 4 amigas começaram a coletar tampinhas plásticas para reciclar e reverter o valor para instituições de cuidado animal e castração. O projeto, que se chama Rio Eco Pets, tem dado tão certo que hoje conta com 250 voluntários e 170 pontos de coletas espalhados por diversas cidades no Rio, como Nova Friburgo, Niterói, Saquarema e São Gonçalo. Em pouco mais de um ano, arrecadou 18 toneladas de tampas plásticas, que renderam R$13.489 e possibilitaram 75 castrações de cães e gatos. Além disso, eles também realizam palestras em escolas para semear, assim, a sustentabilidade nas crianças. A castração reduz o risco de um animal desenvolver tumores de mama, previne doenças sexualmente transmissíveis e doenças reprodutivas. Cada animal castrado representa, em média, menos de 80 animais abandonados. Você pode doar tampinhas de garrafa, de produtos de higiene, limpeza e até mesmo as tampas dos potes de sorvete, remédio, requeijão, caixinhas de fio dental e pequenos frascos. Quanto mais limpas e separadas as tampinhas, mais elas irão valer. Por isso, é importante deixá-las sem nenhum material contaminante, como papel, alumínio, plástico de rótulo, terra ou areia. Se quiser ser voluntário, saber mais sobre o projeto ou saber qual o ponto de coleta mais próximo, é só entrar em contato pelo Instagram ou Facebook em @rioecopet. Participe dessa campanha!
Uma iniciativa que vem coletando tampinhas de diversos produtos em todo o país é o Tampinha Legal. Vamos conhecer um pouco mais dessa iniciativa.
O Tampinha Legal é uma iniciativa do Instituto Sustempaix e é o maior programa socioambiental de caráter educativo com a iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina. Lançado em 2016, na segunda edição do Congresso Brasileiro do Plástico, o projeto propõe ações modificadoras do comportamento social através do fomento e incentivo da coleta de tampas de plástico dos mais variados produtos. Hoje, são mais de 300 entidades cadastradas que já renderam ao projeto mais de 150 milhões de tampinhas arrecadadas. A iniciativa, além de contribuir para o pensamento sustentável, permite que os materiais recolhidos sejam revertidos em lucro para as empresas, que utilizam estes como moeda de troca solidária. O projeto alcançou tanto sucesso que tem inspirado outras iniciativas como Tampinha Solidária, idealizado pelo Fundo Social em Mogi das Cruzes. O objetivo dessa iniciativa tem sido investir a verba do material reciclado em entidades que apoiam a causa da proteção de animais. Dessa forma, é possível manter a alimentação e os cuidados que eles necessitam.
A reciclagem de lixo eletrônico também é um problema no Brasil. E a Prefeitura de Teresópolis criou a Recicla Terê. Vamos ouvir.
De acordo com pesquisa Ibope feita em 2018, 66% dos brasileiros sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva. E 39% da população não separa o lixo orgânico dos outros tipos de resíduo. No cenário ideal, os próprios municípios deveriam oferecer sistemas de coleta seletiva. Mas, segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1.647 cidades das 5.570 do país ainda não tinham qualquer iniciativa de coleta seletiva. Uma alternativa é enviar o lixo para cooperativas especializadas em reciclagem. No caso dos materiais eletrônicos, embora a legislação brasileira exija que os fabricantes sejam responsáveis por fazer o descarte correto de seus produtos, um relatório da Comissão de Direito Ambiental da OAB mostrou que apenas 2% do lixo eletrônico do país está sendo reciclado. O Brasil possui hoje cerca de 420 milhões de dispositivos digitais, como computadores, smartphones e videogames. E a quantidade de lixo eletrônico produzida pelo país deve aumentar exponencialmente nos próximos anos. Os materiais eletrônicos são compostos de substâncias químicas que, quando em contato com o solo e com a água, podem oferecer sérios riscos à natureza e também à saúde do ser humano. Por isso, precisam ser encaminhados para empresas especializadas na reciclagem de cada componente, onde serão reutilizados na fabricação de novos produtos. Apesar do Ceará ser referência nacional na reciclagem de lixo eletrônico, o estado do Rio de Janeiro também apresenta algumas iniciativas na área. A Prefeitura Municipal de Teresópolis, em parceria com a empresa Recicla Ambiental, criou o projeto Recicla Terê Eletrônicos, com a intenção de incentivar a população a fazer o descarte correto desses materiais. Itens como computadores, televisores, notebooks, netbooks, celulares, tablets, geladeiras, fogões, micro-ondas e cabos em geral são recolhidos pela iniciativa, que já teve 4 edições em 2019. A 5ª edição vai acontecer no dia 21 de setembro, com início às 10 e término previsto para as 4 horas da tarde.
Indo agora para o lado mais estatístico, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. Mas como será que o nosso país vem resolvendo isso?
O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia, revela estudo feito pelo Fundo Mundial da Natureza, WWF, sigla em inglês, no relatório Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, que foi divulgado e apresentado no começo do ano. O país também é um dos que menos recicla este tipo de lixo. Apenas 1,2% é reciclado, ou seja, 145.043 toneladas das mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico produzidas por ano. Segundo os dados divulgados pelo relatório, cada brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico por semana. 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular. 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários. Mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país. Dentre os maiores produtores de lixo plástico, é o que menos recicla. E também fica na lista dos que menos recicla no mundo, ficando atrás de Iêmen e Síria, e bem abaixo da média mundial, que é de 9%. Para a coordenadora do programa Mata Atlântica e Marinho, do WWF Brasil, Ana Carolina Lobo, o fato do Brasil estar no quarto lugar como gerador de lixo plástico do mundo e reciclar somente 1% é resultado da falta de políticas públicas adequadas que incentivem a reciclagem em larga escala.
Segundo dados do Portal do Governo Federal, que cerca de 10% dos resíduos gerados nas cidades brasileiras são reciclados. O setor movimenta quase 12 milhões por ano. Porém, mais de 8 milhões por ano são perdidos, porque muitos materiais não são reciclados, já que a maioria dos municípios brasileiros não possuem serviços de reciclagem e muito menos coleta seletiva. Informações do IBGE indicam que um em cada três lares do país separa lixo biodegradável daquele que não é. Porém, a instituição indica que apenas 40% desses resíduos é coletado de forma seletiva. O Brasil possui cerca de 4 milhões e apenas 30 a 40% do lixo é coletado e depositado em aterros sanitários regulamentados. Dentre os produtos reciclados, o alumínio tem um papel representativo. 90% desses são reciclados. Segundo o IBGE, isso se deve ao alto número de latinhas de alumínio consumidas no país, que contribuem para esse número elevado.
Projetos e aplicativos de carona crescem no país, movimentando a economia e servindo como uma alternativa sustentável à poluição. Gostou da ideia? Vamos conhecer um pouco mais.
Carro só quando necessário. É graças a essa lógica que os projetos de carona solidária estão ganhando espaço em várias cidades do Brasil. Eles aparecem em vários formatos, desde aplicativos até grupos de WhatsApp. Esses projetos fazem parte de uma tendência que tem crescido no país atualmente, da economia colaborativa. Ela incentiva o consumo consciente, prática cada vez mais defendida por empresas e movimentos. Um exemplo dessas iniciativas é o aplicativo Waze Carpool, que tem buscado se estabelecer no mercado de transporte. A ideia de novo serviço de caronas é facilitar a conexão entre as pessoas que fazem caminhos parecidos no dia a dia. Até aí, nenhuma novidade, certo? O diferencial do aplicativo, no entanto, é captar a companheira ou o companheiro de viagem durante o trajeto, como acontece em serviços de carros particulares. Basta sincronizar o aplicativo com a sua rota programada no Waze e o usuário já é notificado. Além da redução de carros na rua, e a facilidade maior no trajeto, o serviço também divide, ao fim da corrida, a taxa de combustível para ser compartilhada pelos viajantes, tornando o serviço mais sustentável. Um movimento parecido acontece no WhatsApp também. Muitos usuários participam de grupos onde combinam caronas, seja com colegas de bairro ou com amigos da faculdade, onde as corridas compartilhadas são muito frequentes. Os benefícios das caronas ajudam estudantes como a Luísa Lopes ao diminuir o tempo de viagem e reduzir os custos.
Eu frequento as caronas de Jacarepaguá para a Praia Vermelha desde que eu entrei na faculdade, em 2017.1. Por demorar muito tempo, cerca de 1h40, e ser um gasto financeiro muito grande, porque eu pegava dois ônibus e o metrô, essa alternativa surgiu, além de mais segura, me traz mais benefícios. Não só para mim, mas para o motorista também. Porque nós auxiliamos ele no custo da gasolina e a tarifa de R$ 5 é bem mais barata do que eu gastaria se eu fosse transporte público. E como os carros normalmente vão sempre lotados, ocupam 2-5 lugares do carro, acaba que ajuda o meio ambiente também, porque se cada uma dessas pessoas pegassem os seus carros, a emissão de poluentes, o gasto com gasolina seria muito grande. Então, é uma via de mão dupla. Tanto quem pega a carona é beneficiado, quanto o motorista, além, né, dos benefícios ambientais.
Além das faculdades, muitas empresas têm incentivado esse movimento. Um exemplo disso é a empresa Terios Açúcar e Energia Brasil, que lançou a campanha Vem Trabalhar de Carro Sozinho? A iniciativa teve como objetivo justamente incentivar seus funcionários que vão trabalhar de carro a oferecerem carona para os seus colegas.
Falando agora da Amazônia, do nosso pulmão do mundo, o céu de Santa Catarina amanheceu cinza por conta da fumaça trazida das queimadas na floresta.
No último dia 11 de setembro, o céu cinza no oeste de Santa Catarina assustou os moradores da cidade. A fumaça é consequência das queimadas na Amazônia e foram trazidas para a região por correntes de vento, segundo o meteorologista da NSC, Leandro Puchowski. Ele afirma ainda que a fumaça das queimadas na Amazônia, Pantanal e Bolívia está sendo levada pelo vento até a região oeste. Com isso, o sol fica um pouco escondido por uma névoa. A situação chamou a atenção de alguns moradores. Um taxista chegou a comparar o cenário com a poluição de São Paulo. Normalmente, quando não tem nuvens, o céu da região chama muito a atenção pela beleza do azul, mas nos últimos dias a cor predominante foi o cinza. As queimadas na região amazônica começaram no dia 22 de agosto e prosseguem em pequenos focos de incêndio até hoje. O assunto ganhou forte repercussão na imprensa internacional e os principais veículos de comunicação do mundo têm destacado não apenas as chamas na floresta, mas principalmente o posicionamento do governo federal em relação ao problema, que tentou acusar ONGs como responsável pelas queimadas. Nas reuniões do G7, esse também é um assunto em pauta. Os líderes do bloco, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, concordaram em providenciar 20 milhões de dólares, cerca de 82 milhões de reais, de ajuda emergencial para combater os incêndios. No entanto, o Palácio Presidencial brasileiro confirmou à imprensa que o governo Bolsonaro pretende rejeitar a ajuda, por considerá-la espécie de manobra para pregar um controle externo sobre a Amazônia.
Drag queen de Manaus atua na educação ambiental e em defesa da diversidade sexual junto à comunidade ribeirinha. Se interessou? Então vamos conhecer um pouco mais dessa iniciativa.
Emerson Munduruku é um artista de 27 anos, nascido na cidade de Santarém, no Pará. Muito jovem, mudou-se para Manaus com sua família e é lá que vive até hoje. Formou-se em biologia e especializou-se em ecologia pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em 2015, Emerson sofreu uma agressão homofóbica e tomou uma decisão. O armário que havia destruído viraria cinzas e dali nasceria sua drag entidade, o Ira Sodoma. Seu trabalho, como Ira, desde cedo foi influenciado pela floresta amazônica, já que se trata de seu espaço de pesquisa e vivência. Sempre coberta de flores, folhas, sementes e outros elementos da floresta, o Ira performa e levanta sua voz em nome da diversidade sexual e do meio ambiente. Enquanto não está performando, Emerson atua como arte educador na Fundação Amazônia Sustentável. A FAS é uma ONG brasileira desenvolvida a partir de uma colaboração do governo do estado do Amazonas com o Banco do Bradesco e atua na conservação ambiental a fim de promover envolvimento sustentável e qualidade de vida ribeirinha. Por fim, Emerson diz que a floresta é estranha, diversa e bela, assim como a nossa espécie.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.